Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres viajantes. Historicamente, as viagens das mulheres começaram por ter motivações religiosas. As primeiras viajantes conhecidas eram sobretudo peregrinas. Fizeram jornadas para chegar até à Terra Santa. Os primeiros registros datam do século IV. À medida que aumentava o conhecimento sobre o mundo, crescia também a curiosidade e a vontade de explorar. Esse espaço de aventura e descoberta estava reservado ao homem. A mulher permanecia no recato do lar e teve de quebrar barreiras e preconceitos para ser uma presença cada vez mais frequente entre os viajantes. É sobretudo no século XIX que a mulher viajante começa a ser mais visível e conta até com uma oferta editorial dedicada ao público feminino. São guias e livros de conduta para mulheres que viajam. Ainda assim, havia estranheza e curiosidade à volta das mulheres viajantes e esperava-se que a viagem fosse feita pela mão do marido experiente. Assim foi durante grande parte do século XX, já que até 1969 a mulher portuguesa não podia viajar para o estrangeiro sem uma autorização do marido ou do pai. Hoje, viajar outros países e regiões transformou-se habitual nas nossas vidas, mesmo que a Covid esteja a atrapalhar muitos planos. Sozinhas, com amigos ou em trabalho, há cada vez mais mulheres a viajar pelo mundo. Ainda assim, enfrentam medos, dificuldades e riscos quando decidem fazer as malas e ainda há quem se espante com uma mulher a viajar na sua própria companhia. Para sabermos mais sobre as viajantes pioneiras e para entender quais os desafios que as mulheres encaram quando viajam, tenho comigo hoje no Botequim Mami Pereira. É uma viajante escritora, há mais de uma década que vive como a formiguinha, trabalha no verão para fugir ao inverno e rumar a outros destinos. Só viaja para sítios quentes e normalmente vai acompanhada. Já passou e ficou muito tempo em vários continentes, é autora do livro Mami Geographic, Crónicas de Viagem. Bem-vinda à TSF, Mami.
Obrigada, Sara.
Temos também Marta Duran, é uma viajante profissional, tanto vai sozinha como acompanhada e às vezes tem muita gente a acompanhá-la, já que é líder de viagens. Já foi de bicicleta até à Guiné e andou à boleia pela Europa. Na internet encontra-na em Boleias da Marta. Bem-vinda, Marta.
Olá, obrigada.
E também Sónia Serrano, autora do livro Mulheres Viajantes, que nos dá vontade de entrar no túnel do tempo para conhecer a Gertrude Bell ou a Karen Blixen. Sónia Serrano foi co-comissária da exposição Autorretratos do Mundo, do Museu Berardo, e nos últimos anos tem-se dedicado à investigação sobre literatura de viagens. Agora está a preparar uma tese de mestrado sobre mulheres viajantes no Estado Novo. Ah, e também gosta de viajar. Obrigada pela presença, Sónia.
Obrigada, Sara, pelo convite.
Muito bem, Sónia, eu começo por si. Uhum. Conseguimos perceber com o seu livro que as mulheres viajaram muito, sim, e algumas delas escreveram sobre isso e também começaram cedo, sobretudo como peregrinas, mas não só. Uhum. Eu gostava que nos contasse então um bocadinho mais sobre estas mulheres. Quem é que são estas mulheres? O que é que as fazia partir e viajar?
Bem, eu no meu livro começo com a Egéria, não é? Que é no século IV. Desta era, e portanto, o que motivou a Egéria a viajar, com certeza não há de ser o mesmo que motiva a Alexandra Lucas Coelho, que é a última mulher do meu livro e é portuguesa, no século XXI, a viajar. Como disseste há pouco, de facto, uma das primeiras, motivações para a viagem é a peregrinação e a viagem religiosa. Depois, em relação às mulheres, começa a ser acompanhar maridos, pais, etc. E depois há algumas, e ainda são muitas, e são bastantes centenas até, que começaram a viajar por vontade própria, porque a grande motivação, pelo menos das coisas que eu tenho analisado e estudado, que leva alguém a querer começar a viajar, é a leitura. E é através da literatura que começa a surgir essa vontade. Aliás, a Freya Stark, que é uma das viajantes de que eu falo, diz que o problema começou quando uma tia me ofereceu as histórias das Mil e Uma Noites. E a partir daí ela ficou obcecada a querer ir para o Oriente. E é muito comum haver essa primeira abordagem ao querer sair ter a ver com literatura. Agora, no século XXI, se calhar já não é só isso, ou não será essencialmente isso, não é? Temos acesso a melhor informação, mais fontes, portanto, haverá outras motivações.
É interessante pegar-se nessa história da leitura, porque também nos leva àquela ideia inicial do livro, que é a maldição de Ulisses, que no fundo contribuiu para pensarmos na mulher como aquela que espera e não aquela que vai. Seja na Odisseia, seja nos Lusíadas, este papel, portanto, estas grandes epopeias literárias não ajudaram propriamente a construir uma imagem de uma mulher aventureira e que vai à procura e vai explorar. Pode falar-me um bocadinho mais sobre esta maldição de Ulisses?
Eu acho que é um pouco isso, ou seja, à mulher nunca é dado o papel protagonista, não só em viagens, em tudo, não é? Quer dizer, aliás, estes programas todos de botequim têm, de facto, dado essa evidência de que a mulher, em todas as áreas, ao longo da história, sempre fica em segundo lugar. E na viagem acontece exatamente a mesma coisa, portanto, não há ali um não reconhecimento à mulher da capacidade e da possibilidade de sair, ou seja, a mulher tradicionalmente tem que estar numa esfera doméstica, lá está, estamos no século XXI, isto já há muitas mudanças, obviamente. Mas ainda há muito essa, e tradicionalmente, historicamente, essa é uma das razões principais, é que a mulher tinha a esfera do privado. E, portanto, a esfera do privado significa a cuidadora, a que tem filhos, a que cuida dos filhos, a que cuida dos pais também. Aliás, há muitas mulheres que só começam a viajar as que não têm filhos quando os pais morrem, porque até que eles morrem são elas que ficam a cuidar dos pais. Ou então tem que esperar que os filhos cresçam para começar a viajar. E muitas destas que eu falo, historicamente, começaram a viajar já tarde, tipo 40, 45, às vezes 50 anos. E eu acho que isso é um dos problemas maiores, ou seja, a mulher nunca foi reconhecido um espaço, o corpo da mulher não ocupa o espaço público. E ainda hoje é assim. E ainda hoje é assim, por exemplo, em Portugal, eu não vou falar exatamente de sítios, mas há pouco tempo estive num lugar em que, e não é assim muito remoto, em que a rua é ocupada sobretudo pelos homens. Quer dizer, aquela coisa de, ao fim da tarde, quando há as esplanadas e o café e tal, e as esplanadas são, não estou a falar em Lisboa, não é? Mas estão maioritariamente ocupadas por homens. Não se vê a mulher aí. E estamos a falar do século XXI em Portugal, portanto, não é? E não é assim numa terra muito atrás do sol posto.
Mas já vemos cada vez mais mulheres a viajar e mais mulheres a viajar fora daquele conceito de turismo que até há pouco tempo era se calhar o tipo de viagem que muitas mulheres faziam, portanto, iam uma semana para um destino paradisíaco, pulseira no pulso. Mas o que eu queria falar convosco é um bocadinho sobre esta vontade de viajar. Como é que ela surge, esta vontade de viajar a sério, o de ganhar mundo, explorar? Quando é que surgiu para vocês a noção de viagem, Mami?
Bom, eu tinha 24 anos, lembro perfeitamente porque foi a minha vida até aí, seguia muito dentro dos moldes que nos incutem, não é? O estudar, o arranjar um namorado do liceu, depois a pessoa tira o curso e depois casa e depois tem filhos e essa. E às vezes, quando essa narrativa tem um corte, pelo menos no meu caso específico, fez-me ponderar outras alternativas. E foi aí que eu viajei, fui à Índia. Não sabia nada da Índia, não quis saber nada da Índia até por o pé na Índia, ou seja, eu faço um bocado as viagens assim, planei zero e quando lá chego é que vou aprendendo por experiência própria. Não leio muito antes, ou seja, essa ideia de ler fazia todo o sentido numa altura em que só havia livros, não é? E hoje em dia eu acho que é uma coisa muito visual, mas eu acho que no meu caso específico foi sobretudo o cinema que me fez começar a viajar, até porque o tipo de viagem que eu faço é muito romântica, não no sentido amoroso, às vezes há sortes, mas no sentido romântico daquela heroína ou daquele herói solitário que vai e que se mistura com o que está lá fora, que come aquela comida, que veste aquela roupa, é isso que eu gosto de ter. E por isso quando eu vou de viagem não vou só ver... Lá está, não vou uma semana, vou vários meses, porque é isso, as primeiras semanas a pessoa está completamente a apanhar do ar, literalmente, não sabe que terra é, e depois devagarinho é que a pessoa se começa, não é a partir do 21º dia, que supostamente precisamos de 21 dias para nos aclimatizar, e depois é que a pessoa começa a perceber se de facto está a gostar, não está a gostar, o que é que... E no meu caso específico foi isso, fui à Índia com 24 anos e quando voltei, saí do meu loop, do loop da minha personagem, não é? Deixei de ser uma Penélope à espera. E quando saí desse loop, que é o que a sociedade esperava de mim, percebi quem eu era, não é? E depois a pessoa volta e volta a entrar na personagem, mas depois já sente saudades e diz, não, mas espera aí, Eu quero voltar àquela mami que eu conheci na Índia, não é? E onde é que está essa mami agora? Está na China e está no Vietnã e está. Então vou à procura da mami todos os anos. Se pudesse, estava lá sempre, basicamente. Portanto, foi aí. A viagem para mim é completamente aquele clichê da descoberta de mim própria. E eu só me consigo descobrir se não estiver aqui no personagem, não é?
Marta?
Eu, desde muito cedo, descobri que não queria seguir aquela linha incutida que estava na sociedade. Portanto, eu comecei assim que pude, que é aos 18 anos, que é a partir dessa idade que legalmente posso sair e apanhar um avião e ir. E comecei inicialmente com um projeto de voluntariado, uma missão de curta duração em Moçambique, e foi aí que despertei um bocadinho esta sede de que era viajar, que eu não sabia, que eu tinha feito umas viagens pequenitas pela Europa, Euro Disney, ir a Madrid com os meus pais, mas nunca tinha tido a oportunidade de realmente sair da minha zona de conforto, mas ficava fascinada a ver os documentários do National Geographic, daqueles de sobrevivência, e via, eu um dia quero fazer isto, mas será que é possível? Pois é preciso muito dinheiro para fazer isto. E depois ao longo, desde os meus 18 anos, agora vou fazer 26, também não foi assim há muito tempo, mas para mim já foi há algum tempo, comecei por aí, com 18 fiz a minha primeira missão, depois um ano a seguir fiz outra missão no mesmo sítio, depois fui estudar para Macau, e todo este ensinamento e todas estas viagens fizeram com que eu soubesse que era aquilo que eu queria fazer, porque eu encontro o melhor de mim nas viagens e é sempre uma descoberta autêntica em cada viagem que faço, pronto, até aos dias de hoje, que felizmente consegui tornar isto profissão, apesar de nesta altura estar as coisas complicadas.
Está complicado.
Mas vai melhorar.
Pois, mas essa noção de viagem como autodescoberta e como... Porque a Sónia, no início do livro, começa logo por aí. O que é a viagem? Ainda é possível viajar? Isso também é uma ideia muito interessante, porque as pessoas, se calhar, hoje viajam à procura de explorar outras partes de si, serem mais aventureiras e descobrirem outras coisas. Mas, como perguntava no início do livro, será que ainda existe a viagem?
Há quem diga que não. Eu sou ambígua, depende do dia. Há dias que acho que realmente não é possível, porque a viagem, como a conhecemos em termos do que é explorar algo que nós não conhecemos, hoje em dia é impossível. Está tudo explorado, não há nada por explorar. Embora, obviamente, que há destinos mais difíceis que outros. É óbvio, não é? Quer dizer, uma pessoa quando vai a uma cidade europeia, se calhar é mais fácil do que ir, por exemplo, para a Guiné. Mas em termos de aquela viagem exploratória, isso já não existe. Essa viagem não existe de todo, nem para homens nem para mulheres. Fala-se que hoje estamos na era do turismo, não é? Que era do proletariado e do turismo. E se calhar é isso mesmo, quando se viaja de maneira mais profissional, como tanto a Marta como a Ami fazem, acaba por ser um turismo um bocadinho mais qualificado, sem nenhum desprezo para isto. Realmente, essa viagem que havia antes, de facto, hoje em dia já não há. Aliás, até hoje em dia há quem defenda que nem é possível o livro de viagens, porque a partir da massificação do turismo, e que hoje em dia já não é massificação, é hipermassificação, já se escreveu tudo sobre todos os lugares e, portanto, a única coisa que vale a pena ter são guias de viagem. Eu não concordo nada. Isso é que eu não concordo mesmo. Eu acho que é possível falar sobre o mesmo. Aliás, por exemplo, a Jane Morris, que tem um livro, Veneza, e Veneza é das cidades mais conhecidas e mais visitadas do mundo, e tem um livro absolutamente brilhante sobre essa cidade e que foi feito a fim. Já foi feito há alguns anos, não é? Mas, quer dizer, é sempre possível ter um novo olhar sobre um lugar. Isso eu acho que é. Agora, a viagem naquele sentido de exploração, etc., interiormente sim. E por isso é que hoje em dia se fala que as viagens são interiores. Ou seja, não importa muito para onde se vai, não é? Importa é porque é que se vai e como é que se vai. E eu acho que essa é a grande viagem hoje em dia. É uma viagem muito mais interior. Porque onde se vai já está tudo feito, dito, e já se explorou de todas as maneiras possíveis e imaginárias.
O que acaba por também prender muitas pessoas ao recato do lar e a não irem é a questão do medo. Ainda assim, as pessoas vão com medo. O medo é um medo misturado com entusiasmo e pode atingir quem vai viajar e também quem fica. As mulheres que viajam, sobretudo sozinhas, têm de ultrapassar muitos medos e há quem não consiga. E esses medos muitas vezes estão a deixar muitas mulheres em casa. Estou a pensar no meu medo. Medo de dormir sozinha num daqueles dormitórios com 30 camas. Eis uma coisa com a qual eu não sei lidar. medo de passar em certos sítios à noite, em cidades que não se conhecem ou em zonas que não se conhecem, o medo de ser atacada. Como é que é no vosso caso que viajam de uma forma profissional? Como é que vocês lidam com esses medos?
Eu tenho medo de tudo. Literalmente, eu acho que sou daquelas pessoas ótimas para dar motivação a outras para começar a viajar, porque as pessoas geralmente distanciam-se, não é? A pessoa fica assim com uma aura intrépida do género, que é o que eu sinto da Marta, não é? A Marta para mim, a Marta é esta mina que está a falar a seguir a mim. E a Marta para mim é assim uma coisa, não só porque começaste a viajar super novinha, como fazes coisas que para mim eu jamais faria, mas mesmo eu tenho essa aura para algumas pessoas, que é esta cena do como é que ela vai. Ela não é. Eu tenho medo de tudo. Além de ter medo, tenho insónias. Portanto, eu vou com pessoas que adormecem no aeroporto e eu fico ali agarrada às mãos a pensar: eu não posso adormecer, senão nós vamos perder o avião. Aliás, eu lembro da última vez que fui à Índia, que foi há um ano, estava a voltar da Índia, recambiada. E lembro-me desta cena numa daquelas estações de comboio, tipo, caóticas, com milhares de pessoas, em que as mulheres tinham uma salinha só para elas, que é para não serem engravidadas em massa. Vi numa plataforma um tipo a dormir. Tinha posto lá as coisinhas ao lado e esta pessoa estava a dormir na plataforma, mas não estava a dormir em posição fetal. E não estava bêbado. Portanto, esta pessoa deitou-se do género à herói ou à patrão e estava a dormir a ressonar. E eu pensei assim, eu lembro de ter passado por este homem e ter pensado, isto é privilégio total. Jamais uma mulher, enfim... Nem preciso estar aqui a explicar a missa ao padre, não é? Mas eu vi aquilo e pensei, como é que uma pessoa consegue estar aqui no meio sozinha? Quanto mais a dormir profundamente, que é preciso uma confiança gigantesca, não é? Portanto, eu não consigo fazer isso. Eu tenho imenso medo.
Quais são os principais medos? Aquelas coisas que...
Não é? Eu lembro da minha primeira ida à Índia, que fui com uma amiga e que eu achei que era completamente corajosa e não sei o quê. Aliás, eu fui à Índia porque ela ia comigo e eu achei, pronto, ela é muito melhor que eu nestas coisas. E cheguei lá, a Rita, olá Rita, se me tivés a ouvir. E a Rita era ótima, porque a Rita começava todos os dias a dizer, vamos ser violadas. E então, vamos ser violadas, vamos ser violadas. E de facto, eles olham para nós assim, em cima do nariz, não é? Assim uma coisa. E de facto, a pessoa pensa que vai ser a qualquer minuto, mas pronto, pois de facto os dias vão passando, a pessoa também não se mete a jeito, caia-se de meter-se a jeito ou estar a jeito, não é? Ou estar a pedi-las, etc, que é completamente mentira, ninguém está a pedir absolutamente nada, mas de facto esse é um dos medos, não é? Ser violada, ser morta, ser raptada, ser espancada, ser roubada, tudo, não é? Basicamente perder a liberdade.
E como é que se dá o salto, não é? Como é que...
A pessoa aprende, não é? Isto é como qualquer... Como é que a gazela anda no meio da selva, não é? Com jeitinho, não é? Atrás das moitas. A pessoa anda... Não é? Não se põe toda à mostra. É discreta. Depois ensinam-nos a usar roupa larga, não é? Há muitas delas que iam vestidas a homem, não é? Temos que adquirir traços masculinos, que temos que adquirir um certo caparro, esta autoconfiança masculina de... Porque também há isso. Quando li o livro da Sónia, foi muito giro, porque lembro que tu tens aí umas em que elas próprias achavam-se que se elas próprias tivessem uma conduta de não se metam comigo porque eu sou isto e aquilo, e depois tinham essa aura da europeia nos países estrangeiros, não é? As pessoas não se metiam com elas porque partiam do princípio que elas eram um bocadinho superiores, não é? Claro que eu não me sinto superior a absolutamente ninguém, infelizmente, mas no caso destes países, a mulher aprende, como cá em Portugal, não é preciso sair para eu ter medo, não é? Eu tenho medo de cá de sair à rua. Aliás, eu no outro dia vi nas redes sociais tinham feito uma pergunta que era: se houvesse um dia sem homens, o que é que vocês mulheres fariam? O que é que aproveitavam para fazer se durante um dia, 24 horas, não houvessem homens no mundo? E a maior parte das respostas foi: ia dar uma volta à noite, ia andar à noite, não é? Porque de facto, e eu se pensar nisso, a única coisa que me faz não andar numa noite quente de verão, se calhar à vontade na rua sozinha, é o facto de eu sentir que posso ser atacada a qualquer minuto. E isto existe, pelo menos para mim, não é? Isso é uma possibilidade, portanto...
Marta, a verdade é que a Marta fez algumas viagens difíceis, que não são os destinos facilmente em que se resolve facilmente, não é?
Minha primeira grande viagem, que foi onde nasceu as boleias da Marta, foi exatamente, eu estava em desespero, eu sou licenciada em comunicação social, tinha acabado a licenciatura e não queria seguir a tal linha reta incutida na sociedade, ou estagiar, ou trabalhar... E precisava de uma fuga. E se eu estava com medo de sair e viajar sozinha, estava, obviamente que estava. Mas ia continuar essa linha reta e passar-me o resto da vida a lamentar e se fez-me, pá, vai-te embora, medo, e vai. E ainda por cima eu tinha tomado a consciência que queria fazer a viagem à boleia, porque eu tinha muito pouco dinheiro para viajar e pronto, a Europa, por mais que vamos por transportes públicos, ir aos hostels, que isso não faz confusão, dormir, isso não faz nenhuma confusão, isso para mim é... Já nem gosto, na verdade. Eu gosto de dormir sozinha na tenda, que é melhor. E fui, portanto, virei um bocadinho as costas ao meio e fui. E às vezes, por ser mulher, também me sentia mais protegida. As pessoas paravam e davam-me boleia por... Exatamente. Eu ser mulher, e dizia: opa, eu estou-te a dar boleia porque tenho medo de te apanhar. Exato. Alguém que queira fazer mal. No entanto, também já me aconteceu alguém que me quisesse fazer mal. Mas aí está aquela aura, tu tens que mostrar, eu sou invencível, e se fazes mal, levas também. E isto foi na Suíça, atenção. Portanto, foi um homem que tinha claramente segundas intenções e estava a insistir para me levar para casa, e eu bati o pé e disse: vou chamar a polícia. Não chamei nada porque o telefone não funcionava, mas ele não sabia, e tive que gritar, e ele depois lá me deixou na estação de serviço para eu continuar à boleia. Nesse dia quase que me apeteceu desistir, mas não desisti. E claro que me deparo com o medo muitas vezes. Nunca na vida pensei que ia agarrar na minha bicicleta, sair de Carnaxide e de bicicleta para a Guiné. Eu, na minha consciência. E hoje ainda penso nisso às vezes, e digo: você, como é que foste capaz de fazer isso? Mas isto está o mais difícil, de dar o primeiro passo. A partir do momento em que dás o primeiro passo, primeiro estranha, depois entranha-se. É totalmente isso. E ao longo da viagem tu vais-te adaptando aos desafios que aparecem. E não é por seres mulher que vais ser raptada, violada, o que seja. Opa, obviamente que eu às vezes não ando à noite na rua. Eu cá ando, não tenho problema nenhum. Mas, por exemplo, países como a Índia, no continente africano também tinha esse cuidado. Mas ando, eu não vou deixar de fazer as coisas, opa, por ser mulher. Nunca na vida, olha agora. Agora proibirem de fazer coisas por ser mulher, né? Pá, não. Não. E pronto, é assim um bocadinho que eu levo, pronto, que eu levo a minha avante.
E surgia muito a pergunta do: mas tu vais sozinha?
É curiosidade, é muita curiosidade. Muitas vezes estava na bicicleta, ficava a olhar para mim e ficava à espera. Então, não vem mais ninguém, não vem o pelotão atrás. Não, vim sozinha, desperta muita curiosidade.
Pois, esta questão do e vais sozinha ou e vão sozinhas, porque isto acontece também com, imaginemos, duas amigas que vão viajar juntas.
Sim,
mas vocês vão sozinhas?
Sim.
Como se fosse necessário haver ali a presença de um homem para justificar uma viagem, não é? Para justificar a vossa ida. Vocês já pensaram nisso?
Oh, segurança até, não é?
Mas quase como se a viagem não fosse
válida.
É que a questão é essa, é que duas mulheres que vão, elas não vão sozinhas, elas vão uma com a outra. Portanto, elas não estão a viajar sozinhas. Uma coisa é diferente, é o que a Marta fez, que foi sozinha. Pronto, isso de facto é ir sozinha. Mas eu lembro daquela história que foi terrível, daquelas duas raparigas, foi há 4 ou 5 anos, não sei se vocês se lembram. Não, é no Equador. Duas miúdas argentinas que foram assassinadas no Equador. E aquilo levantou assim uma grande polémica.
Iam sozinhas,
exatamente. Porque diziam: mas como é que elas iam sozinhas? Até que depois começou a haver um grande movimento de mulheres a dizer: mas elas não iam sozinhas, elas iam uma com a outra. Mas que houve um psicólogo, não sei, que disse que elas eram vítimas propiciatórias. Ou seja,
que lá estavam, tipo, a pedi-las.
Exatamente, estavam a pedi-las. Isto é uma coisa, é aterrador. Isto foi há 4 ou 5, ou 6 anos.
E agora recentemente também houve
E é sempre isto, portanto. E isto quando acontece com homens, porque também já aconteceu, e já aconteceu homens, infelizmente, a pessoa, quer dizer,
claro.
Estás vivo,
sim,
podes morrer a qualquer momento,
claro que sim,
de qualquer maneira, pronto, não é por estar em viagem. Lembro de um que tinha sido assassinado no México, estava a fazer uma viagem de mota. Em nenhum momento se pôs porque é que ele ia de moto, porque é que ele estava sozinho, eu não sei o quê. Ninguém nunca se levantou isso. Disse: coitado, ele morreu, meteu-se lá no coisa dos narcotraficantes e morreu. Se fosse uma mulher, meu Deus, quer dizer, aqui parava tudo porque... E elas, estas duas iam sozinhas.
Claro.
Isso é terrível. Isto desde, sei lá, o século III, que se continua a fazer esta pergunta. A mim faz muita confusão, quer dizer, como é que ainda acham que uma mulher não pode ir sozinha?
Não, me dá mais gozo assim.
Tem que justificar, não, tem que justificar, não é?
Sim, há muita gente que justifica, ou arranja um pretexto, vão para a Índia fazer um curso de yoga, para não terem que estar, porque estão constantemente a terem que justificar. Ou, por exemplo, uma mulher que esteja em casal, mas decide ainda assim ir viajar sozinha. Vai ser um pandemónio que ela vai ter que explicar constantemente porque é que o namorado não vai com ela, mas vocês estão chateados, o que é que se passa? Não, se calhar tem a ver com vontade de explorar o mundo de uma forma diferente, porque há também uma outra noção que aparece muito nos estudos, que é o viajar sozinha traz uma noção de muito poder. Que as mulheres entrevistadas para este estudo que eu estive a ler dizem sentir-se o mais poderosas de sempre. Nunca se sentiram tão poderosas em qualquer outro momento na vida, porque de alguma forma elas estão no controlo. Elas podem decidir sozinhas o que fazer, onde ir, com quem falar. E este tipo de posicionamento, comparado com outras posturas que, enfim, que enaltecem, por exemplo, as viagens dos homens que viajam sozinhos, é interessante. Vocês também se sentem empoderadas quando viajam? Eu sei, Mami, que não costumas viajar sozinha, mas...
Imagina, eu tenho uma razão para não viajar sozinha. É que eu quero estar sozinha. E eu, se viajar sozinha, conhecendo a minha natureza, eu acho que vou estar muito mais permeável a estar com outras pessoas, a conhecer outras pessoas. Eu acho que viajar sozinha é ótimo para as pessoas que gostam realmente de conhecer outras pessoas, que vão viajar e querem ir conhecer o outro, querem andar à boleia, não é? O meu ex-namorado, o Vic, era assim, tipo, ele gostava de viajar sozinho porque ele nunca estava sozinho, ele estava sempre a conhecer outras pessoas, gostava de ir viver para casa de outras famílias, não é? Toda essa interação. Eu sou o contrário, eu quero estar em viagem sozinha. Então eu levo alguém, não é? Geralmente uma amiga ou um namorado, alguém que me é neutro no sentido que não me vai levar a fazer coisas muito além do que eu quero ou do que eu não quero, mas que me dá a confiança de eu não precisar de estar sempre a meter conversa ou estar sempre a ser vítima de investidas. Olha, uma mulher sozinha, não sei o quê. Assim eu estou com alguém, mas sinto que estou sozinha no sentido em que estou confortável porque estou com alguém, mas não estou realmente... Mas essa pessoa não me está realmente a mudar. E gostava de dizer uma coisa em relação a isso que estavas a dizer, que é assim, eu já viajei de facto com amigas, com uma amiga, não é? E já viajei com um namorado. E é muito engraçado, porque apesar de eu me sentir mais segura por estar com um namorado, eu ao mesmo tempo sentia-me mais insegura. Porque eu, quando estava com outra amiga, eu tinha a noção que a segurança que eu estava a sentir era a segurança real, não é? Duas mulheres sozinhas entre aspas, não é? Duas mulheres. O mundo era tão perigoso como aquilo que estávamos a sentir. Quando eu estava com um homem, a sensação de segurança que eu tinha era irreal, porque eu só estava a sentir aquela segurança por ter ali uma figura masculina. Não sei se estou a perceber o que eu estou a dizer, não é?
Sim, faz sentido.
E é muito engraçado, deixei-me ter aqui o Calvino, que é um dos meus escritores preferidos, por acaso não é mulher, mas podia ser porque era super inteligente. Tem uma cidade invisível espetacular, que é feita num abismo entre duas montanhas, e a cidade é toda feita em... como se fossem teias de aranha. E ele apresenta esta cidade, que a nós nos pode parecer a cidade mais insegura do mundo, como a cidade mais segura de sempre, porque diz ele que os habitantes sabem exatamente até que ponto é que a cidade aguenta. Ou seja, exatamente por terem que andar pé de pé em cima dos arames, eles sabem exatamente que os passos que estão a dar são completamente seguros, porque não têm esta coisa de dar um passo em falso. E o que eu sinto nas viagens com mulheres, ou pronto, como as costumo fazer com amigas, é isso. A sensação de segurança que nós temos é exatamente a real. Com um homem há sempre esta coisa, mas lá está, nem é preciso ir viajar, mas não seja, estou com um amigo no Chiado e tenho o tipo do cafezinho a dizer: ah, a menina está cada dia que passa está mais bonita. E depois vira-se para o meu amigo e diz: com a sua licença. É bem, o homem no fundo é esta justificação, é como se fosse o guardião da mulher ou o proprietário, não sei qual é a coisa do género. E então lá fora há mesmo esta coisa que é: então onde é que está o marido? Que é o dizer: mas são irmãs, então onde é que está o marido? Porquê que estão sozinhas?
Sim, é o constante justificar, quer cá, antes de ir, quer quando chegam ao destino. Porque muitas vezes no destino, se calhar, também há muito questionamento. Mas porquê? Mas sozinha, o que é que se passa, não é?
Sim, às vezes lá tens que inventar uma história. Não, tenho um namorado, claro, a caminho, ficou noutra cidade, ou ficou em casa à espera. És casada? Sim, está em casa. Ele está a trabalhar. Uma pessoa às vezes tem que inventar para se safar, não é?
E para ser insegura, não é?
Claro. É engraçado que estás a falar disso, porque isto, a Mary Kingsley, que era uma mulher que viajava no século XIX, que viajou para a África Ocidental, e ela usava a mesma desculpa.
Claro.
E estamos a falar de dados séculos atrás, portanto isto é um bocadinho, não é? Que me perguntavam, e ela, quando dizia que estava solteira, aquilo não corria bem, né? Porque então naquela altura, claro, meu Deus, não é? Então dizia, então agora sempre digo que estou à procura do meu marido, que o meu marido está não sei onde, e eu estou à procura dele e não sei o quê. Normalmente depois dirijo-me para onde quero ir, e eles dizem para onde é que como é que eu vou, e digo que o meu marido está lá. E de facto, hoje em dia, ainda continua a ser, mas isso aí já, pronto, tem a ver com os destinos, não é? Quer dizer, há certos destinos em que ver uma mulher sozinha, solteira ou sem homem, não sei o quê, é ainda tradicionalmente complicado.
Eu às vezes ainda tento, quando são mulheres a perguntar, às vezes não digo e tento dizer, pá, nós temos de ser independentes. Nós temos, estou a viajar sozinho, eu gosto de conhecer o mundo. E as pessoas ficam com uma curiosidade, mas não percebem, não percebem o que é isto de viajar, porque também são realidades completamente diferentes.
Sim, uma coisa
não
é um ocidental, pronto, branca a viajar,
exatamente.
Outra coisa...
Mas era super curioso, e há bocado a mami estava a falar daquilo de viajar acompanhado. Eu já viajei de todas as formas, ainda agora estive em dezembro com uma amiga a viajar, mas, por exemplo, aquela viagem de bicicleta que eu fiz, a primeira semana eu comecei com um amigo meu, porque ele fez comigo até Sevilha. A verdade é que cada vez que acampava sentia-me mais segura por estar com um homem, mas claro, só por ter um homem deitado ao meu lado, mas na verdade... Opa, não...
Mas se fosse uma mulher não te sentirias igualmente segura?
Não.
Não, achas que não?
Não, porque já tive essa experiência.
Pronto.
Porque é o contrário. Normalmente, quando eu viajo com uma mulher...
Tu és a protetora.
Exatamente. Portanto, e neste caso não era, era o meu amigo Marco. Que, pronto, que nunca aconteceu nada, mas eu sentia-me mais segura. Claro. O facto era isso. Mas de resto, invente-se, quando perguntam a algum homem, sim, tenho um namorado em casa, um marido em casa.
Porque os homens respeitam os outros homens.
De alguma forma há um código qualquer.
É isso, da propriedade, que é do género, dizem-me qualquer coisa. E depois há muito essa cena do homem olhar para o homem e não olhar diretamente para a mulher, não é? Isso também é aquele clichê, não é? Está a falar através de...
Sim, totalmente.
Portanto, enquanto essas coisas existirem, não é?
Mas por outro lado, há outra coisa que tu há bocadinho mencionaste, Marta, que é a questão de ao sermos mulheres a viajar, também representamos menos ameaça para o outro.
Uhum.
E isso é muito interessante, que quer dizer que nós conseguimos entrar em sítios, e aconteceu, não é? quando estas mulheres começaram, por exemplo, a ir para o Médio Oriente, tinham acesso aos arães e aos banhos e tal, que os homens nunca tiveram, porque era completamente vedado ao homem entrar num espaço daqueles, e as mulheres podiam entrar. E eu acho que isto continua hoje em dia também, quer dizer, uma mulher, de facto, à partida, representa menos ameaça que um homem.
A questão da boleia, por exemplo. Há vantagens de viajar enquanto mulher. Consegue-se boleias mais facilmente. Se calhar consegue-se um couchsurfing mais facilmente. Entrar em certas áreas do feminino que estão vedadas ao homem. Por exemplo, num país... estou a pensar... Alexandra Lucas Coelho escrevia no Caderno Afegão sobre o acesso privilegiado que ela teve às mulheres afegãs.
Mas pela parte do homem tu não tens acesso nenhum. É completamente vedado. É mais difícil chegar a isso.
Depende, porque, por exemplo, tens algumas do século XVIII, XIX, isso, quer dizer, o facto de serem mulheres ocidentais em certos países, eles tinham, por um lado, o privilégio de ser mulher e entravam no sítio das mulheres, e por serem mulheres ocidentais também tinham o privilégio de entrar no mundo dos homens.
Sim.
Porque eram vistas uma espécie de um ser um bocado ambíguo. Eram mulheres, mas eram bem mulheres, porque estavam sozinhas a viajar, portanto... Hoje em dia, se calhar, já não é bem assim.
Uma outra ideia muito interessante do livro da Sónia é a noção de que viajar era como começar uma educação que era negada em casa às mulheres. Eu creio que também é possível fazer uma ligação aos dias de hoje, porque as mulheres viajam hoje também para aprender outras coisas às quais nunca teriam acesso se ficassem em casa. Uhum. Se a mami não tivesse ido à Índia, nunca teria...
Não era
seria...
mami, já, não é? Não, mas é, caramba, e eu... Se há coisa que eu invisto em mim, não é? Sobretudo a partir do momento em que decidi não ter filhos, foi também não deixar a minha criança interna desamparada, não é? Portanto, a partir do momento em que eu não tenho filhos exteriores, isso não é desculpa. Não é? Geralmente as pessoas gostam de ter filhos para dizer, ah, vai aprender piano porque eu não consegui aprender piano e vai fazer isto porque eu não conseguia isso. Ok, então acabam-se as desculpas. Tudo o que tu estavas a projetar, não é? Para uma mini tu, faz isso enquanto tens.
E depois saem filhos tipo não eu odeio.
Não, exato. Mas... Obviamente, eu vou de viagem, não é? E as minhas viagens acabam por ser mais eficazes porque eu, no fundo, faço uma rotina muito, muito pacata, não é? Eu gosto de estar em sítios, descobrir os horários das coisas, ir à tasquinha, ir ao cafezinho, ir à pracinha onde estão os velhotes. Eu não sou aquela aventureira de subir ao vulcão e fazer rapel e tal. Não. Eu sou basicamente uma mulher de 60 anos, que ainda não chegou lá, mas é esse tipo de vida que eu gosto e também é isso que me dá a oportunidade de aproveitar essas rotinas. E, obviamente, estou sempre a ler. O que eu vou fazer em viagem é tenho tempo a ler e estou sempre a ler, não é? Tipo, a pessoa aprende imensa coisa. E depois, a partir do momento em que começa a escrever, estão aí... Pronto, portanto, isso é totalmente... Eu chamo-lhe educação, porque é a educação que eu dou a mim própria.
É a educação que as mulheres do século XVIII, século XIX escolhiam também para si próprias, eventualmente.
Sim, aliás, nessa altura as mulheres não tinham acesso à educação, não é? Aliás, há uma delas, acho que é Mary Berry, não é muito bem, que dizia quando... dão-nos uma educação básica, e quando a nossa mente se começa a abrir e estamos prontas para mais, não é? Dizem, agora ficas em casa a bordar. Sem nada contra os bordados, mas eu ficar em casa... Eu estava confinado, de facto, estas mulheres estavam confinadas. Agora nós temos a experiência do confinamento, do que é ficar em casa. E estas mulheres, nessa altura, muitas delas ficavam confinadas em casa porque não podiam ocupar o espaço público, se não fosse, lá está, com o marido ou com alguma figura masculina que as acompanhasse. O viajar era uma forma, por um lado, sim, de se autoeducarem e, por outro lado, de terem uma autonomia e ganharem um poder... que não tinham, lá está, esse poder um pouco quase masculino. Por exemplo, a Gertrude Bell, quando vai para essa zona na Síria, depois quando cria o Estado do Iraque, etc., ela tem uma logística muito grande, quando ela atravessa os desertos e tal, ela não vai sozinha, ela vai com uma data de gente e com um séquito atrás. E ela, é ela que está a organizar isso. E, portanto, ela, como isto, ela em Inglaterra provavelmente não o teria feito, não teria acesso a essa capacidade de organização, de logística, etc. E, portanto, elas acabam por assumir um papel... Eu não queria dizer masculino, mas acaba por ser masculino que na terra de onde vem não poderiam ter. E hoje em dia acho que isso, pronto, também já, graças a Deus, já é um bocadinho diferente, não é? Já não estamos a falar de... Hoje em dia as mulheres têm tanto acesso à educação que estão a ter mais acesso até que os homens. Uhum. Mais...
E podem viajar, portanto, têm mais capacidade financeira, têm mais educação.
Sim,
e tiveram mais...
Eu acho que também é mais fácil viajar, não é? Hoje em dia, quer dizer, está muito hipermassificado porque os aviões são muito baratos, está tudo muito facilitado e com a internet. Eu outro dia estava a pensar como é que... Eu sou do tempo em que não se viajava sem internet, não é? E sem GPS, e eu não sei o quê. E digo, meu Deus, como é que... Não é? Como é que... Era mais complicado, não é? Mas também era um desafio, claro.
Há uma outra noção em relação à mulher que viaja sozinha ou mulheres que viajam acompanhadas uma pela outra, a noção de que estão à deriva, que estão à procura de alguma coisa, ou então há também a noção de que a mulher que está sozinha também está mais disponível para conhecer uma pessoa, para se envolver romanticamente com uma pessoa. Vocês têm esta experiência, terem que lidar com esta noção de andar à deriva, de as pessoas acharem que vocês andam à deriva?
Qualquer razão é válida para viajar, não é? Pronto, esse ponto número um. Que eu também gosto muito de viajar. Quando me perguntam, mas porquê que vais para aqui ou porquê que vais para ali? Eu digo, mas eu quero ir, quer dizer, não tenho que ter uma razão. Exato, como me apetece. Não tenho que ter uma razão, quer dizer, não,
mas as
não
pessoas acho... exigem razões, é muito impressionante.
Não sei porquê, porque não exigem razões para o resto. Né? Lá está, não exigem razões para aquela linha no que estão aqui
a mim já não me exigem nada, já sabem o que a casa gasta, já não me perguntam nada.
Mas em relação a isto, não tem que haver uma exigência de saber porquê e o estar à deriva. Não, por exemplo, a minha pequena estava a dizer que ela justamente quer estar sozinha.
Quer estar
sozinha sem ter que estar a lidar com os outros. Quer dizer, e estando à deriva também, quer dizer, eu acho que é um bocadinho que cada pessoa, cada mulher, cada homem viaja pela razão que seja e pode querer estar à deriva ou não. Não acho que tenha que seja o facto de estar em viagem que signifique necessariamente que se tenha que estar à procura do outro. Uhum. Embora, obviamente, a viagem também, eu acho que é importante isso, significa o encontro com o outro. Uhum. E sem dúvida, não é? O conhecimento do outro, de outro país, de outras gentes, e até esse conhecimento até nos faz conhecer a nós melhor, não é?
Uhum. Sim, neste caso é a noção dos outros de que ela está à deriva. Portanto, eu não acho que a mulher que vá viajar esteja à deriva. Eu acho é que... Acho não, isto de acordo com algumas coisas que estive a ler, alguns estudos, é mencionado por várias vezes, porque há estudos também muito interessantes sobre a noção do local ou da pessoa. Exato. Daquele país em relação ao turista ou à mulher turista. E o que diziam era isso, que achavam que as mulheres que estavam a viajar sozinhas, que estavam à deriva, não sabiam bem, que estavam um bocadinho perdidas.
Eu não sei o que é que penso ou o que deixam de pensar, mas de facto, estando a viajar sozinha, ou sozinhas, eu juntamente com a amiga, os homens vêm sempre com aquela abordagem de quererem alguma coisa. Mas na Guiné, ultimamente, que é onde eu tenho estado mais, é todos os dias. E eu agora, eu viajei agora em dezembro com a Marta, ela é loirinha, pequenina, e era todos os dias a abordarem-na, mas gosto de ti, quero estar contigo. E depois pediam uma autorização a mim para estar com, porque eu era a que falava crioulo.
Exato.
Ela já estava farta, porque é uma abordagem depois já tão intensa e a todos os dias, a toda a hora, homens de 60 anos, 20 anos, 30, gosto de ti, quero casar contigo, leva-me para Portugal. Mas isto acontece não só neste país, como em todo o lado. Portanto, se calhar é mais nesse sentido com o local acha que nós estamos mais disponíveis porque estamos somos mulheres, estamos ali sozinhas.
Agora, eu acho é que mais que estar à deriva, pelo menos no meu caso específico, é a ideia da fuga. Estás a fugir do quê? Estás a fugir do quê? E eu, ok, da rotina, do aborrecimento. Já vi este episódio, não é? Eu quero ir viver episódios que eu não vivi. Ou que eu nunca vi, não é?
Sim, e de facto há muitas mulheres e homens que começam a viajar por um rompimento de uma relação, do acabamento de uma relação. E aliás, eu a viajar senti muito isso, muito testemunho de mais mulheres, que era a malta que eu viajava mais. Porque depois é engraçado, eu para viajar gosto mais de viajar mulheres do que com homens. Não gosto de viajar com muita gente, eu sou muito seletiva com quem viaja, mas pronto. Ou sozinho ou com alguém que conheça bem. Mas muitas das vezes era porque tinham acabado uma relação de longa data e foram viajar. E depois aí se calhar encontram vários amores durante a viagem, é válido também.
E eu acho que era isso que estavas a dizer há bocado. Pelo menos no meu caso específico, houve uma grande emancipação, não é? Eu lembro perfeitamente, porque eu, no caminho do herói, não é? Que é o meu grande fascínio. A minha história de origem de herói foi na Índia, não é? Em que eu, nos primeiros dois dias, estava completamente assoberbada por tudo o que me estava a acontecer. E depois, obviamente, houve o tal engano, que não é um engano, não é? Tipo, é a maneira deles fazerem negócios, em que eu fiquei limpa, sem um tostão, porque tinha dado o meu dinheiro todo. No segundo dia, lá estar um mês e fiquei sem dinheiro. Pronto. Mas é muito interessante, porque a premissa usada por este meu amigo novo, foi que duas mulheres sozinhas na Índia não iam. Primeiro foi do género, foi-nos buscar ao aeroporto e disse: o que é que vocês estão aqui a fazer sozinhas? O que vão ficar? Isto foi há 11 anos, 12 anos. Vão ficar sozinhas na Índia? Não pode ser, é super. E ele pôs-nos tanto medo, não é? Mais o medo, nós já tínhamos, pôs-nos mais medos. Que disse: não, a gente ajuda-vos, só têm que nos dar o dinheiro todo que vocês têm. E aquilo na altura foi dito com um bom argumento e nós está óbvio que sim, claro que sim, tome lá o dinheiro todo. Mas depois, o que é que aconteceu? O facto de eu me ter sentido dependente desta pessoa que me deu esta, não é, quase como uma falsa ideia de segurança, fez com que eu ficasse mais medo dele, não é, com mais medo dele do que da situação. E lembro perfeitamente quando decidi acabar com esse arranjinho, não é, que tive uma tarde inteira, porque eles eram três irmãos, cada um mais assertivo que o outro, e tive que sair do arranjinho, que não foi uma coisa fácil, porque eles vendem pentes a carecas, são incríveis. E lembro-me que saí, isso foi esse momento específico na história da minha vida, foi a minha emancipação. Eu disse: a partir de hoje já ninguém me pisa. Pronto. E quer dizer, obviamente não me deram o meu dinheiro todo, nem por sombras, não é? Estive a comer sopa de tomate até ao fim da viagem. Mas, de facto, esse foi o momento de empoderamento. E a partir do momento em que a pessoa dá por si a fazer e a acontecer nos países mais recambolescos do mundo, depois volta com uma capa de super-herói a dizer: não, meus amigos, quer dizer, agora vou ter medo do Martim Meniz, não é? Claro. Porque já tive no original, é isso, pensar que
acontece
nisso
também.
Não é?
Mas eu acho que essa questão também tem um bocado a ver com a nossa, no países latinos, não é? Em que, lá está, não há tanta tradição de viagem. Porque os anglo-saxónicos têm aquela coisa do gap year, não é? Que os miúdos acabam o liceu e vão fazer um ano de viagem.
Claro.
Isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que devia ser obrigatório. Yeah. Eu acho que devia ser obrigatório acabar o 12º ou 11º, enfim, e irem um ano viajar. Eu acho que devia ser uma coisa até paga, com subsídios e tudo. Porque abre os olhos de uma maneira. Uma pessoa que viaja abre imenso os olhos. Eu lembro também que eu comecei a viajar muito cedo e pronto, mas a primeira vez que eu senti que fui sozinha foi a Nova Iorque e tinha pai 17 anos. E depois acabei por ficar lá um ano. Mas a questão é, depois quando eu voltava, eu via os meus amigos que não tinham tido esta experiência e pareciam umas crianças.
Pois.
Era uma coisa, porque eu já tinha tido aquela experiência e aquilo de facto abre muito os olhos e conheces outras pessoas e outros mundos e outras coisas que não é o nosso meio, não é? E isso é tão importante.
Uhum.
E acho que evitava imensas
conflitos,
coisas,
não é?
De racismo e coisas, exato. E coisas parvas que existem hoje em dia. Acho que esse conhecimento do outro devia ser, de facto, obrigatório.
É um bocadinho o nosso trabalho, claro, como viajantes, deixar a semente nos mais jovens. Claro. Eu, por acaso, participei num projeto durante 2 anos, em que durante 3 meses de cada ano, numa road trip, numa camper van, percorria as escolas do país, os secundários. Uhum. Portanto, dava uma palestra no 12º ano, a contar um bocadinho o que é que foi o meu gap year, que não foi bem considerado um gap year. E era super engraçado ver a reação dos jovens com 17, 18 anos.
Eu nunca tinha pensado nisso.
Que nunca tinham pensado. Isso é possível? O que é isso de um gap year? O que é... Porque às vezes as pessoas vai para a Borga, vai... mas não, num gap year há tanta coisa que se pode fazer, não só viajar, mas estagiar, fazer voluntariado.
Sim.
E pronto, e até há uma associação que já agora falo dela, que é a Gap Year Portugal, que promove exatamente os gap years e ajuda os jovens a... Pronto, a realizar o seu gap year.
Há outro tema que também surge nesta questão da mulher a viajar, que é a mulher como atração turística. Ou seja, dependendo do lugar onde a mulher vai, ela pode eventualmente tornar-se quase numa atração turística. Aqui está o monumento, aqui está a praça e ali está a norueguesa de mochila em Bali. Ou então também estar associada a certos tipos de países, que estou a pensar, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem quase que o próprio país coloca as suas mulheres como uma atração turística. Quase uma propaganda de roteiro turístico, não é? Colocar a figura feminina, a mulher brasileira, morena, que vai à praia, que está de biquíni. Tem pensado sobre isto? Tem pensado sobre a forma como as mulheres muitas vezes fazem parte do pacote turístico?
A questão é que a mulher sempre ajudou a vender muitas coisas, desde carros, a viagens, a cerveja, até coisas que são para os homens e pronto, e mete-se lá uma mulher porque fica bem, não é? Há um apelo muito básico e não sei se será isso. Eu não sinto isso. Eu, quando fui ao Brasil, por exemplo, não estava à espera de encontrar a garota de Ipanema ou não tinha uma projeção sobre o que seria e pronto, é isso. A pessoa tem que ir um bocadinho com a mente limpa deste tipo de vícios de pensamento quase, não é? Que não tem correspondência com a realidade. A maneira como os países se vendem, não é? Aliás, eu estou a estudar justamente isso. Como é que Portugal se vendia na altura do Estado Novo? Isso obviamente tem a ver com propaganda e tem a ver com tentar levar o pensamento por um lado ou por outro. E acho que uma pessoa que tenha algum conhecimento e, enfim, tenha acesso a algumas fontes, pode ter um pensamento mais livre em relação a não se deixar contaminar por coisas que são obviamente muito mercantilistas, quase, não é?
E faz sentido começar a pensar em agências que organizam viagens só para mulheres. Ou seja, em Portugal não é muito comum, mas já começa a aparecer muito no Brasil, por exemplo, e noutros países também. Agências que preparam uma viagem que seja mais pensada para ser mais segura para as mulheres ou que trabalhem um percurso específico para a mulher. Por exemplo, já há hotéis a dedicarem um piso só para mulheres. Isto faz algum sentido ou é demasiado bolha para viajar?
Faz sentido e deve fazer comercialmente, porque existem muitas. Em Portugal acho que não, mas
só pensar nisso, acho.
Exato. Sim, lá fora existem, quer dizer, e portanto se existem é porque existe procura.
Pois.
Isso quer dizer a ver com estas coisas que nós falamos agora, a questão da segurança, não é? Se as mulheres se sentem mais seguras a viajar com outras mulheres,
eu já me debati muito sobre isto e não consigo encontrar uma resposta, porque quando eu pensava, disse, não faz sentido. Porque para mim, pessoalmente, não faz sentido. E sendo eu líder de viagens, levando só mulheres ou levando homens e mulheres ou só homens, a viagem ia ser exatamente igual. Pode ser uma líder mais específica e trabalhar mais aquilo que andámos a falar, os medos das mulheres, e ser uma viagem que se trabalha esses medos, esses receios, e mostrar que viajar não é um bicho de sete cabeças. Mas para mim não faz sentido. Mas isso é também a minha opinião, porque eu na minha viagem quero homens e mulheres, não quero só mulheres. Se vierem só mulheres está tudo bem, não é? Mas quero mistura. Agora também só viver mulheres, também não nos adorávamos umas às outras depois, ao final disto tudo, não é?
Eu no meu caso específico, imagina, eu acho que esse nicho faz todo o sentido, mais que não seja porque é isso. Nós temos todas experiências diferentes e temos sempre que contar com o privilégio de termos a experiência que temos, mas que isso não exclui que existam muitas outras maneiras de viver o mundo, não é? E lá está, se houvesse mais mulheres a viajar do que mulheres em casa, provavelmente não fazia sentido. Queria dizer que já havia muita mulher emancipada, mas acho que hoje em dia, ainda assim, há muita gente que tem medo. E digo isto porque lá está, se eu estiver sozinha numa estação de comboios indiana, eu vou para a salinha das mulheres. E,
claro.
E adorei, na verdade, estar na salinha das mulheres, embora estivesse com outra amiga, estávamos as duas sozinhas, não é?
Ela quando diz sozinhas, nós sempre quando dizemos sozinhas estamos sempre a dizer aspas.
Exato. Claro. Sem um guardião do cromossoma XY, mas quando estávamos nessa sala, se há coisa que me dava gozo, era sempre que um homem tentava entrar, era enxutado, porque as mulheres dentro da sua legitimidade ali estarem, depois também não se faziam fraquinhas. A partir do momento em que ele põe o pé no território delas, então lá, tigirigirigiri. E nós todas contentes, aqui não entras. Pronto. Assim como já aconteceu, obviamente, se eu estiver sozinha e se entrar num hostel e lá está e vir uma camarada com 30 camas e forem 30 homens, eu não vou lá ficar. Eu sou escritora, gosto de ter aventuras para escrever, mas há coisas que eu prefiro inventar, não é?
Eu tenho uma história engraçada também na Índia. Eu viajei 3 meses, eu vivi 5 meses no Nepal, depois fui 3 meses viajar para a Índia sozinha, mas depois até comecei a viajar com uma rapariga que conheci lá. E num momento que estava sozinha, fui para um vagão de mulheres, que era o último vagão, e eu só descobri isso depois na viagem. E de facto, vou ser sincera, sentia-me muito mais segura, e até porque havia sempre lugar, podia-me deitar. E numa dessas viagens, uma longa viagem, subi. Portanto, aquilo tinha o banco de baixo e o banco de cima. Eu deitei-me lá em cima e estava num vagão de mulheres. E eis que nunca fui assediada num vagão misto, mas num vagão de mulheres fui assediada por mulheres. E foi uma... Eu no início fiquei um bocadinho atrapalhada, mas depois eu acabei por achar piada à situação, que eram elas a primeira a apalpar-me os pés, a fazer massagem nos pés. E o que é que se está a passar? Virei-me e elas continuavam consequentemente a depois começaram a mexer no corpo. E eu, ai, o que é que se está a passar? E levantei-me e sentei-me. Mas, opa, na altura não achei piada, mas depois comecei a pensar nisto, quer dizer, não vou para uns vagões mistos, não me acontece nada, vou para a mulher onde eu me sinto mais segura e onde sou assediada.
Mas achas que podia ter a ver isso, estarem a fazer massagens com aquela coisa, porque às vezes acontece, por exemplo na Colômbia ou assim, das mulheres irem fazer massagens a mulheres para
não,
pagar.
Não era o caso, mami.
Não, ótimo.
Até porque eu fui 2 vezes assediada na Índia por mulheres.
Mas lá está, mas tu quando foste assediada por mulheres sentiste medo?
Não.
Pronto, é que é essa a grande diferença, não é? Tipo, não. Eu a última vez que viajei de comboio na Índia, e viajei sempre, não é? Mas eu lembro de uma delas em que ficámos não foi uma camarada, não é? Porque aquilo é tudo aberto, mas havia uma família com 2 marmanjos bem grandes, 2 rapazolas bem grandalhões. E lá está, pronto, como estavam com a família, aquela ideia é chegar a uma determinada altura, fecha-se as luzes e as pessoas estão cada um no seu... E havia um deles que esteve o tempo inteiro a falar comigo e a dizer coisas, mas tipo em inglês, e o outro só dizia, está quieto, está calado, para com isso, não sei o quê. Mas eu sei que me pôs num estado de... Eu percebi que havia ali um que se pudesse fazia o que queria, não é? E só eu não estava a fazer porque o outro ainda estava acordado. E ele estava, eu estava na parte de baixo do beliche, não é? Tipo, deitada, e ele ficava mesmo... Portanto, ele podia estar a olhar... A noite toda a olhar para mim, que vale é que eu tenho 12 horas de música clássica no Spotify. Talvez tenha sido aí que deixei o meu livro. Mas é isso, a pessoa não prega hoje, não é? Porque, enfim, aquilo não tem suspensão para grande aventura.
Já aconteceu várias situações dessas em que eu tive que ficar alerta também.
Mas é isso, é ficar com o olho aberto.
É ficar
pronto.
Alerta, mas muitas vezes quando me chateiam muito, pá,
muda,
eu grito.
Claro.
Eu grito e eu sou bruta e grito.
Pronto, tem que ser assim. Porque às vezes é mesmo isso, às vezes é uma questão disso, porque também já aconteceu. Por exemplo, o país onde eu me senti mais segura de sempre foi na China. Mas segura, mas é isso. Tipo, um mês em que não olharam para mim. Tipo, não olhavam para mim. Eu acho que ainda fui perguntar. Olha, sou horripilante. Já agora podia ser, não é? Porque os traços podem não ser bem interpretados lá. Ele disse, não, és muito bonita, mas o que é suposto nós fazermos? E eu, exatamente.
Pois é, isso é interessante, porque a mim aconteceu um bocado a mesma coisa. Eu acho que também depende muito do sítio onde nós estamos, não é? Porque isto, claro. Por exemplo, a mim na China, quando sempre eu fiz a viagem de comboio de Xangai para Pequim, no comboio da noite, e aquilo era uma carruagem com 3 beliches, e eu comecei em Pequim, em Xangai não estava ninguém ali. Ótimo, carruagem só para mim, não seguia. E de repente fui parando o comboio e entraram mais 3 tipos, homens. E eu confesso, quer dizer, ao princípio, bolas, fiquei assim um bocado, mas lá está, eles são super, tipo,
na China,
seu cantinho, super higiênicos e não sei o quê, não aconteceu nada. Eu pensei, se isto fosse na Índia, eu também andei nos comboios na Índia, e sei bem o que é, eu não me sentiria assim.
Não
é? Também já há aqui uma carga por cima daquele povo, coitados. Alguns, a maior parte deles são pessoas normais, isso. Mas há uma parte que depois fica ali a demonizar um povo inteiro, porque depois existem estes casos horrendos que a gente conhece, não é? Mas de facto, é isso. Eu acho que há uma coisa que a pessoa está muito alerta, não é? Quando está em viagem. Eu, pelo menos, acho que sempre tive um certo sentido de perceber quando é que estou em perigo e tipo, tenho que me pisgar daqui rapidamente. ou em situações em que eu digo, não sinto que estou em perigo. Há um sexto sentido, sexto sentido da mulher.
Acho é instinto.
Que é, acho que é um instinto, sim, que a pessoa percebe. Pode correr mal, não digo que não, mas a mim salvou-me sempre situações menos...
Olha, eu na minha primeira ida à Índia tive uma situação muito gira ao pé de Jaipur, no deserto, em que estava com um grupo de franceses. Estava eu, a minha amiga e uns rapazolas que entretanto foram buscar chai. E lembro-me que na altura havia um poço e apareceram umas pastorinhas com as cabrinhas. E enquanto eles estavam ao pé de nós, elas não se aproximaram. Mas assim que eles foram embora, elas chamaram-nos. E às tantas, não havia, elas falavam índio, assim, não havia uma língua ali entre. Mas estivemos todas juntas. E foi a primeira vez que eu senti a sororidade. Completamente. Lá está, não era preciso uma tradução. Só elas reconheceram-nos como mulheres, logo reconheceram que estavam em segurança connosco. E isso permitiu-nos aquilo que tu estavas a dizer, de nos receberem ali. Tive a mesma coisa já noutros países, noutras situações, se calhar um bocadinho mais mundanas, por exemplo. Eu lembro que uma das coisas que eu adoro fazer quando estou em viagem é comprar roupa em segunda mão. Portanto, e geralmente em países do hemisfério sul levam com tudo o que é tralha dos países do hemisfério norte, não é? E aquilo dá para comprar coisas muito giras. E então na Nicarágua havia estas lojas em que se comprava roupa aquilo, mas tipo a preços absurdos, tinha montanhas de roupa, e levava a minha garrafa de água, os meus headphones, e ia para lá horas. E é giro, porque estar ali, elas achavam piada, não é? Porque geralmente quem ia para estas lojas eram pessoas com menos dinheiro, e achavam piada estar ali a estrangeira. Metiam conversa e quando conseguimos criar ali situações, que lá está, tipo, só por eu ser mulher já conseguia ter acesso a situações que, no fundo, nem sequer era tanto ali uma questão de estarmos a trocar informações ou cada uma a perguntar o que é que eu te sentia, mas é isso, tipo, eu fui recebida imediatamente por ser mulher e isso deu-me uma sensação maravilhosa, maravilhosa, que eu acho que nós próprias mulheres somos um bocado afastadas disso, porque há sempre esta coisa de, ah, as mulheres não gostam umas das outras e estão sempre a tramar e não sei o quê. Eu tenho 37 anos e se pudesse, ou se só falasse pela minha experiência, sempre foi o contrário. Eu sempre fui muito bem recebida entre mulheres e as mulheres sempre me ajudaram a chegar. As mulheres é que me estão a ajudar a chegar onde eu quero. É isso, mulheres, obrigada. Aliás, como se vê por aqui, no fundo, não é?
Antes de avançarmos, gostava de falar de um outro tipo de exploração, as viagens com o objetivo de chegar a cumes de montanhas. Pela primeira vez em Portugal, vai ser organizada uma expedição de alpinismo exclusivamente feminina. Paula Ferreira vai liderar uma viagem ao Nepal, que acontece em outubro. Ela conversou com a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos e explicou que a exploração de 6 mil metros na região do Annapurna vem provar que o lugar das mulheres também é no topo do mundo.
Engenheira do ambiente e apaixonada pelas atividades de montanha, Paula Ferreira tem 54 anos e foi agora que decidiu liderar viagens. Acredita que as mulheres ainda são muito desconsideradas nisto que é a aventura, nisto que é a viagem? Ainda há uma perspectiva muito masculina desse tipo de experiências?
Eu acredito totalmente. Ou seja, é muito controverso, é um assunto muito controverso e mesmo tenho muitas amigas que não concordam e acham que não deveríamos pôr a mulher num papel diferente, mulher e homem estão em pé de igualdade, na Europa quem quer escalar escala. Tenho duas vertentes. Por um lado, comecei a fazer montanha, era solteira, não tinha filhos e, portanto, era totalmente livre. E mesmo totalmente livre, já às vezes sentia que ser mulher não me punha às vezes assim um bocadinho menos, com menos oportunidades. E depois de ser mãe, então ainda senti mais a responsabilidade como mãe. Eu como mulher tinha outras responsabilidades que aos homens nunca são pedidos. Eu cheguei a ouvir, agora não vais... Eu fiz montanha a sério antes de ser mãe, como estava a dizer, fiz parapente, fui campeã nacional. Quando fui mãe, ouvi dizer, não, agora não vais arriscar tanto, és mãe, tens um filho para cuidar. E eu pensei, então, e os pais? Há tantos pais que são pais e nunca ninguém lhes pede que deixem de arriscar.
Existe também uma visão condescendente? Por ser mulher, a coragem ao escalar uma montanha, por exemplo, é mais reforçada pelos outros?
Supostamente sou mais corajosa porque sou mulher e até aí também não está correto, ou seja, é óbvio que sou tão corajosa como qualquer homem que se disponibiliza a ir para a montanha e ter as dificuldades da montanha, mas é verdade que também somos vistas, são os extremos, se arriscamos Somos inconsequentes se arriscamos e temos sucesso, somos heroínas.
E ser mãe, assentou este julgamento?
A primeira inglesa a fazer o Everest foi uma heroína quando fez o Everest e correu tudo bem. E depois veio a morrer numa montanha e a opinião pública foi muito crítica em relação a ela ser mulher e ter deixado filhos. E nós todos os dias vemos acidentes na montanha que acontecem e quando são homens é sempre na perspectiva, ok, foi uma pena, perdeu-se um montanhista, mas não há crítica que ele não deveria estar a fazer montanha. Felizmente meu filho já é crescido e eu sinto que estou livre novamente para poder arriscar e ele, ok, não estou à espera de arriscar no sentido de acontecer nada, mas no sentido de liberdade de movimento em que ele já não precisa de mim, já não precisa da mãe em casa, mas nesse aspecto senti isso e tive que ultrapassar e é aí que eu defendo que as mulheres na aventura, se for algo mais arriscado, ainda são criticadas. Quase que dizer, não podem fazer um desporto mais de mulher, mais que montanha, porque parapente, porque desportos que envolvam sempre risco ou que implicam estar algum tempo fora de casa.
Da viagem em grupo, à viagem sozinha e depois à liderança de viagens. Ir ao Nepal e atingir dois cumes em outubro, o que é que vai significar?
O levar um grupo de mulheres, que em Portugal nunca se fez uma expedição feminina, eu gostaria muito que isto desse alguma visibilidade, não para defendermos a causa do feminino, não, visibilidade no sentido de mais mulheres se juntarem, ou seja, é quase que abrir uma porta, não é abrindo a porta de que conseguimos reunir uma equipa, vão chegar ao cume de duas montanhas com 6 mil metros, então provar que somos tão capazes como os homens.
Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Mami Pereira, sugestões.
Então, o livro da Sónia.
Se a Sónia não sugerir, sugerimos nós.
Antes. Aliás, eu acho que devia ser a Sónia, porque a Sónia tem ali uma bibliografia imensa, não é? Todas aquelas mulheres e tudo. Eu é mais no cinema, não é? E no cinema, mas lá está, são as biópicos destas mulheres que estão no livro da Sónia. Desde uma África Minha, à Rainha do Deserto, biópicos de mulheres intrépidas pelo mundo. Infelizmente, há muito mais filmes de homens, mas cada vez mais as próprias mulheres se tornam produtoras para fazer estes filmes. Por isso, de mulheres viajantes é isso, uma Amelia Earhart. Lá está todas as mulheres do livro da Sónia. Em biópicos.
Então, Sónia Serrano.
Eu ia dizer a mesma coisa, era o livro da Mami e o que vai aparecer agora, que eu não sei qual.
Ah, sim. Exato, já agora podemos aproveitar para falar disso. Não está relacionado com viagens, mas está relacionado com mulheres.
Não só tenho um livro que é o Mami Geográfico, que podem encontrar no meu Instagram e encomendar por aí, ou podem ir à FNAC chateá-los. E tenho outro livro que é sobre música clássica, acaba por ser sobre experiências, são ensaios existenciais em que eu meto compositores ao barulho e há lá quatro compositoras, porque como podem imaginar, apesar de ter havido algumas compositoras, não ficaram todas ou não são todas muito conhecidas na história, mas também eu exploro essa parte de o que é que acontece às mulheres para não entrarem na história, quantas é que somos afinal e porque é que aparecemos tão pouco. Mas é isso.
Sónia Serrano.
Falando dos livros da Mami, eu tenho aqui vários, eu gosto muito de ler e eu vou recomendar o Veneza da Jean Morris, porque ela foi uma das maiores escritoras viajantes e ela morreu em novembro do ano passado, há muito pouco tempo, e tem este livro que é absolutamente extraordinário. Depois, também gostava de recomendar da Alexandra Lucas Coelho, que é também portuguesa e também jornalista, etc., faz outras coisas, mas tem alguns livros de viagem e eu aqui destacava o Viva México, que eu acho que é um livro muito comovente e gostei muito e acho que ela apanha muito bem o que é a essência do México. Depois da minha querida Anne-Marie Chazenbar, A Morte na Pérsia, da Tinta da China, e depois há uma série deles mais na Relógio d'Água. Aliás, há várias editoras agora que têm coleções de viagem, a Quetzal, a Tinta da China, a Relógio d'Água e outras que têm, por exemplo, o Sistema Solar tem Histórias da Areia, de Isabel Eberhardt, que é uma magnífica escritora e viajante e muito trágica. E depois termino só com dois livros de viagem de uma mulher portuguesa, de uma grande escritora, que é a Agostina Bessa Luís, que eu aposto que a maior parte das pessoas não conhece, que é o Embaixada à Calígula e o Breviário do Brasil. O Breviário do Brasil, o nome diz o que é, não é? Uma viagem que ela faz ao Brasil, A Embaixada à Calígula é uma viagem que ela faz com o marido de carro do Porto, passa, atravessa a Espanha, vai pela França até a Itália. E é um livro absolutamente maravilhoso. Não tenham medo de ler a Agostina Bessa Luís, porque de facto aquele livro é qualquer coisa de absolutamente extraordinário e é uma grande obra de literatura de viagem. Aliás, os dois são.
Eu agora sinto-me um bocadinho pequenina, porque eu a leitura não, leio, mas não leio assim.
Mas não tem que ser, então, não tem que ser livros, pode ser.
Pois, eu vou recomendar.
Então, a Marta Durán.
Eu vou recomendar antes um filme bastante recente que é Wild, chama-se Wild, que é uma mulher que parte, é uma mulher americana que parte para fazer o Pacific Crest Trail sozinha, num desafio árduo, que é fazer quilómetros e quilómetros e quilómetros, e é giro ver a evolução e os pensamentos que vai dentro daquela cabeça de uma mulher a viajar sozinha num trilho tão difícil como é o Pacific Crest Trail.
Obrigada. As minhas recomendações, já várias foram mencionadas, mas há aqui, então eu vou sugerir uma conta de Instagram que se chama Viaja Gorda. É uma conta de Instagram da jornalista brasileira Polly Marques. Ela partilha as suas viagens pelo mundo a partir de uma perspectiva diferente, que é a perspectiva de uma mulher gorda. E é muito interessante porque ela no fundo recorda-nos ou mostra-nos como o turismo não está de todo pensado para pessoas mais gordas, pessoas obesas. Ela fala desde questões de ter dificuldade no assento do avião, de apanhar um autocarro, ter uma cama confortável num hostel vai ser difícil, e ela até narra uma situação interessante que aconteceu em Lisboa. Ou seja, ela diz que nunca sofreu nenhuma gordofobia assim escancarada, mas depois há sempre assim um olhar ao outro. E depois houve uma situação em Lisboa em que ela ficou num hostel com um poliban minúsculo, obviamente, podem imaginar, os nossos polibans são assim, aqueles quadradinhos, e ela não conseguiu entrar, não é? Portanto, não conseguia caber dentro do duche. E eu acho isso muito interessante porque nós, quando pensamos nas contas de Instagram de pessoas que viajam, estão sempre em sítios paradisíacos, de biquíni, lindas, maravilhosas, supostamente o típico perfil que nós esperamos, e também temos a Viaja Gorda, a Polly Marques, a dizer, não, eu viajo muito e estas são as dificuldades que eu tenho. É muito interessante, vale a pena acompanhá-la.
Mas também devo dizer que é tudo mentira, hein? Instagrams.
O que é que nos têm a dizer sobre o Instagram?
Eu levo vestidos, mas meto em cima. Eu sou sempre um cãozito, meto o vestido em cima, tiro a fotografia e depois mando o vestido à vida. Isto porquê? Porque eu, entretanto, cheguei à conclusão que as pessoas, quando vão aos sítios mais bonitos do mundo, estão sempre com o seu pior aspecto. Não é? Já repararam nisso? É sempre, o calçãozinho, o topzinho de alça. Pessoas tantas pensei, quer dizer, eu paguei não sei quantas para chegar até aqui, estou com as pirâmides do Egito atrás e estou a trazer por casa. E depois deste ano de confinamento, nunca mais, meus amigos. Eu levo ao trapo, veste, tira a foto e pronto, posteridade.
Então, isto é um bom workshop rápido de como fazer boas fotos em destinos de férias.
Mas imagina.
Portanto, é roupa aquilo.
É isso, roupa aquilo, 1 euro na Feira da Ladra, faz um figurão, tira a fotografia e dá. E depois é assim: as pessoas também têm que perceber que os Instagrams e as redes sociais, não sei o quê, são imagens e são fotografias. Não vale a pena, não é? Eu acho que continuarmos com esta ideia que há pessoas com vidas incríveis e maravilhosas e a nossa não vale nada só porque não conseguimos sair do bairro. Tipo, não é assim de todo, não é? Tipo, isto é importante dizer porque não é óbvio para toda a gente. E nós, como produtores de conteúdos, temos isso claro, não é? Porque sabemos perfeitamente o antes e o depois. Cada fotografia que ali está é uma fotografia em milhares de uma pessoa que, em vez de estar de papo ao ar numa viagem como devia, está a abusar de um namorado, coitadinho, que tem que estar atrás de nós e tirar milhares de fotografias. E cada uma delas deu uma grande discussão. Eu, as minhas melhores fotografias deram grandes discussões, quiçá divórcios, portanto.
Tenham paciência connosco, é só que vender livros, tá?
Sabes que isso me lembra a Mary Kingsley, que quando ia para a África Ocidental, dizia, ela viajava com aquelas roupas vitorianas, perfeitamente impecável sempre, e dizia que ela não queria ser vista, mesmo que estivesse no meio do lodo ou do barro, não sei o quê, de uma maneira que não pudesse ser vista em Piccadilly Circus. Portanto, quer dizer, ela ia sempre impecável. A propósito dessa questão das viagens e dos Instagramers, nada contra, claro, eu próprio também tiro e ponho no Instagram e tal, embora não tenha, enfim, seguidores dessa forma, pronto. O que eu acho que acontece às vezes é que isso leva a que as pessoas cheguem a um lugar só para tirar aquela fotografia.
Totalmente.
E tu tens filas em sítios, não é?
Sim, filas.
Em que as pessoas estão à espera. Só... Yeah. Eles não estão a ver mais nada. Estão a ver, não, tenho que tirar aquela fotografia aqui. Não sei o que, desta maneira. Algumas até que têm aquele reflexo de água que teram com um copo de água e tal. E aquilo é tudo falso. Então, é tudo falso. E, portanto, às vezes a pessoa vai... Aliás, eu às vezes sempre digo que o viajar é as coisas que pode tirar mais a imaginação da pessoa, porque tu vais a um sítio e de repente dizes, ah, mas afinal a Torre Eiffel é muito baixinha, não é?
Claro.
A gente pensava que era muito alta. E isto agora ainda contribui mais, porque estas fotografias, algumas são tão trabalhadas, eu não estou a falar... algumas são tão trabalhadas que a pessoa diz, é lá, isto... Realmente é uma coisa impressionante. E depois chega lá e não, porque aquilo está super trabalhado, uma luz, não sei o quê, foram horas para fazer aquilo. E depois só vem aquilo, só vem aquela fotografia. Só querem ir lá para tirar uma fotografia, para pôr... E eu, a mim isso faz-me confusão, confesso. Quem viaja assim, não gosto.
Esta conversa do Instagram e de tem pano para mangas e ficámos aqui mais uma hora a falar sobre isso. Eu tento sempre mostrar a viagem real. Ou seja, quando eu estou a viajar. Hoje em dia sou mais apaixonada pela fotografia, portanto tento sempre procurar a viagem de uma forma mais fotogénica quando a partilho. Mas eu nunca vi visto vestidos, não é a minha cena, não é? Eu ando sempre o mais confortável possível. Opa, e aí suja muitas vezes, eu lembro
claro,
perfeitamente.
Também.
Sim, eu sei, mas nem para tirar a foto. Eu lembro perfeitamente quando apanhei a boleia do maior comboio do mundo na Mauritânia, eu pus a foto, tinha a cara toda suja de ferro. E eu adorava, quer dizer, não adorei muito estar com o ferro na cara, não é? Mas estar assim, de uma forma despida e confortável, e depois é super fixe. Principalmente na zona da África Ocidental e noutros sítios, não importa como te vestes e tu sentes-te bem de qualquer forma, claro. Porque as pessoas não te julgam, aqui julgam-te, apesar de eu também não quero saber disso, mas pronto, lá ainda te sinto mais confortável, porque não importa se tens o casaco roto, andas descalço, não andas descalço, por exemplo, eu o macacão que tenho, comprei na Fuca, que é na Guiné, também tens aquela roupa aos quilos, custa 1 euro e eu visto e compro e sou um bocadinho como tu nesse sentido e é isso que eu também tento passar através da minha página. Não quero mentir a ninguém, não é?
Não, sim, e é para isso ter os stories. Aliás, e isso vende muito mais, se formos a ver bem, a desgraça vende muito mais do que vendeu muito mais, não é?
Minha desgraça.
Não sei
se o Instagram eu acho que é mais beleza.
Eu acho que sim.
Não, porque tu agora já tens, por exemplo, as mulheres com os corpos, as mulheres reais, sabes que é um hashtag mulher real, só algumas de nós é que somos mulheres reais, e a mulher real também vende muito. Portanto, hoje em dia, cada pessoa vende um bocado o seu, não é, o seu filtro. Pode ser a mulher real, és a mulher que não sai do pijama. Pode ser a mãe real, que é a mãe... Ou pode ser a mãe perfeita, ou pode ser a viagem... Pronto, isto cada um, não é? Mas isto também é... Há que saber que aquilo é uma montrinha em que as pessoas mostram qualquer coisa com um objetivo qualquer, não é? O meu caso específico é que as pessoas me leiam. Mas também já percebi que, infelizmente, eu se puser uma fotografia minha, ou seja, uma fotografia de qualquer coisa que eu tire, uma paisagem, etc., ou se puser uma fotografia minha, a diferença é avassaladora, não é? Só que isso o problema é da sociedade, que está completamente, e mulher, objeto, mas a verdade é que é isso. Então eu ponho a fotografia da mulher, objeto, e depois tu o texto, bom. Mulher, objeto, bom. O texto, objetivo, pronto.
Mas tem que ler, não é? Dito isto, eu devo dizer que a Marta tem uma fotografia fabulosa.
Linda,
acho que foi nos Açores, tiraste de uma menina, não sei se é a tua amiga, coisa que está.
A minha irmã.
A tua irmã. Epá, linda, aquela fotografia espetacular.
Fotos hoje em dia, filha.
Atenção,
mas aquilo já é mais.
É com drone.
Mas nota-se perfeitamente, quando eu estou a viajar a sério, o tipo de fotografias muda completamente. É diferente. Mas agora vou com outra visão também mais fotográfica, que aproveito de outra forma, porque ao fotografar eu também tenho que estar... Eu abordo as pessoas, fico a conversar com elas para depois tirar um retrato ou para depois fazer aquilo. E tem sido giro este novo desafio também, por acaso.
Pois, agora as viagens puxam mais para a imagem, não tanto para a palavra. Pronto.
Mas é interessante agora que a Sónia estava a dizer. A questão de agora tira-se fotografia já não se escreve. Porquê que a viagem está ligada à escrita? Da mesma maneira que a viagem hoje está ligada à fotografia, não é? Uma coisa não vai sem a outra, não é? Se nós pensarmos hoje viajar sem tirar uma única fotografia...
Eu acho que está ligada, quer dizer, porque lá está, a literatura foi, digamos, o catalisador para muitas pessoas começarem a viajar, ou era, lá está, hoje em dia já as redes sociais mudaram muitas coisas, sim, indiscutivelmente, quer dizer, lá está, a palavra já não é, agora, é aquela coisa da metáfora sempre, da nossa vida, é uma viagem, etc, e portanto há uma vontade às vezes até de querer escrever um pouco sobre isso. Mas infelizmente também há muito escritor viajante que podem ser bons viajantes e não são grandes escritores.
Pois.
E há tudo, claro. Um bom livro de viagens é isso, é que é difícil.
O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia ficou a cargo de João Félix Pereira e José Guerreiro. No próximo programa vamos falar sobre a mulher e a literatura aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.